Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Que tipo de igreja nós estamos sendo na nossa geração? Sabe que tipo de cultura nós temos ministrado através das nossas atitudes para as pessoas que estão procurando referências nessa geração? Sabe, na vida nós estamos o tempo todo decidindo algo. Isso gera um impacto no hoje, uma esperança no amanhã e um sonho de que a realidade que está dentro de nós se tornará a realidade de todos nós. Sabe, eu estava lendo um artigo feito por uma universidade americana sobre o comportamento humano. E duas coisas me chamaram muito a atenção. A primeira é que 100%, esse artigo diz que 100% das conversas que nós temos conosco mesmo, 97% não se aproveita para nada. E desses 100%, somente 3% é tirado e se aproveita para alguma coisa que vai definir algo no nosso destino. Sabe, a segunda é que esse artigo diz que nós somos seres que estão em processos de decisão o tempo todo. E lá diz que nós tomamos no mínimo 300 decisões durante um dia. Decisões de fazer coisas pequenas, de fazer coisas relevantes. Exemplo, se levantar, escovar os dentes, tomar o café da manhã, pentear o cabelo, colocar roupa, programar o seu dia, pagar as contas, ir ao médico. Decisões de proteger a vida, decisões de colocar um pensamento em prática. Esse estudo, ele é muito amplo, mas essas duas coisas, elas me chamaram a atenção. Sabe, o que você tem feito com toda a informação do céu que está dentro de você? Como você tem usado essa informação no seu dia a dia? Nós vimos semana passada que Deus, ele cria o homem dentro do jardim, ele sopra sobre o próprio homem, sobre o homem o fôlego de vida. O homem abre os seus olhos, e quando o homem ele abre os seus olhos, ele vê Deus, e a face de Deus, ela fica desenhada, ela fica estabelecida, ela fica guardada dentro do entendimento do homem. Isso protege o homem de ser cegado. O homem que está em Deus, ele não pode ser cegado pelo Deus desse século. E o que acontece? Esse homem, ele passa então a caminhar dentro do jardim. E a Bíblia fala que todas as virações do dia, Deus olha para esse homem e ele vai ao jardim. E ele se aproxima e ele conversa com o homem. Então Deus cria uma forma para que a face dele, que está no entendimento do homem, ela não desapareça. O que Deus começa a criar é, Deus começa a criar no homem um hábito, através de uma escolha que gera uma decisão, e que essa decisão ela corre para que ele possa, na verdade essa decisão ela impulsiona ele para que ele se encontre com Deus, e quando ele se encontra com Deus, começa-se então um processo de relacionamento entre Deus e o homem. Todos os dias o homem indo encontrar com Deus, isso se torna um hábito repetitivo, ele se torna um comportamento, e um comportamento repetitivo, ele constrói uma cultura sustentável. Por quê? Porque na cultura sustentável, ela só se torna sustentável quando nós decidimos os pilares que sustentam ela. E o que Deus disse? Primeira coisa, Deus se mostra como criador do homem. Segunda coisa, Deus se mostra como mentor do homem. Terceira coisa, Deus se mostra como pai do homem, sabe, para que haja relacionamento. Quarta coisa, Deus então ele vai repetidamente, sabe, aquele jardim para que o homem pudesse ter segurança nas suas decisões. E ali, sabe, começa-se então um processo onde ele começa a ganhar identidade sobre as suas decisões. Diante disso, Deus começa então a criar uma cultura sustentável e saudável dentro do Jardim do Éden. Eu quero dizer para você, cultura sustentável é aquela que é mantida em cima de relacionamentos transparentes. Não existe cultura sustentável sem relacionamentos transparentes e verdadeiros. Não adianta tentar escrever uma história de sucesso na vida se não há relacionamento com aquilo, sabe? Se não há relacionamento verdadeiro com aquilo que vai te promover ao sucesso da sua jornada e da sua história. O que acontece? Existe uma geração que ela está construindo de uma forma muito frágil, sabe, com raízes muito rasas, sabe, com uma visão muito curta daquilo que ela precisa fazer na sua jornada. O que acontece? Se torna uma cultura onde ela vai se degladiando no processo e ela não consegue alcançar o sucesso da sua jornada. Sabe, esse estudo ele diz então que 97%, sabe, daquilo que as pessoas... As conversas que elas têm com ela mesma, sabe, não se aproveita para nada. 3% se aproveita para alguma coisa. Esses 3% está nos movendo. Dentro disso, fala que também esse homem, ele decide, no mínimo 300 decisões por dia. O que eu quero dizer para você é que nós estamos o tempo todo conversando conosco e tomando decisões. E eu pergunto para você, aonde as nossas decisões elas têm nos levado? Aonde? Essa semana eu estava fazendo uma live, foram milhares e milhares de pessoas que passaram por ali, e nós estávamos orando por milagres. E quando eu comecei a orar por milagres, sabe, uma coisa que eu percebi, e aí eu vou falar para você uma coisa que é minha, íntima, minha, sabe, Deus começou a falar comigo algo durante aquela semana, e naquele dia o meu espírito estava muito aguçado, porque eu estava perguntando para Deus o que fazer, e como fazer naquele momento, e de repente quando eu começo a orar, sabe, o Espírito Santo de Deus começa a trazer nomes na minha mente, no meu coração, e Ele começa a trazer doenças que estavam afligindo essas pessoas, Ele começa a trazer lugares do Brasil e de nações onde essas pessoas estavam, e o Espírito Santo de Deus começa então a conectar as conversas que eu tive comigo, durante a semana e durante aquele dia, as conversas que a minha mente ela teve com o meu coração, e o meu coração ele teve com o meu íntimo, sabe, aquele ambiente foi preparado, de repente aquilo é jogado para fora, e ela sai como uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, sabe, e simplesmente a cura começa a alcançar pessoas, e com isso pessoas começam a ser alinhadas no seu destino. Ei, preste atenção, as informações que Deus colocou dentro de você esses dias, que eu posso dizer que são revelações claras e nítidas, vivas, que estão dentro de Deus, se você sabe, nos seus momentos proféticos, ou nos seus momentos desafiadores, ou nos seus momentos que você quer crescer, você soltar essas palavras que estão dentro de você, para uma geração que está te ouvindo, você sabe o que é que vai acontecer, Deus vai começar a criar nessas pessoas os testemunhos que você precisa ter na sua vida, para que você continue crendo que Deus vai continuar te usando, e essa geração ela vai continuar tendo você como uma referência, para que você possa então continuar construindo a sua herança e o seu legado, e deixar para essa e para as próximas gerações. Sabe, quando Deus cria o homem dentro do Jardim do Éden, Ele declara sobre o homem, Gênesis 1:28, e fala assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais da terra. Preste atenção, Deus ele começa então a declarar sobre o homem dentro do Jardim do Éden, na cultura que Deus criou para o homem, ele cria a separação de céus, ele cria tudo aquilo até o sexto dia, e Deus então ele abençoa, e ele começa então a dizer ao homem, Gênesis 1:28 assim, sejam férteis, multipliquem-se. O que Deus estava dizendo sobre a cultura que eu estabeleci vocês, eu darei vocês fertilidade. O que é isso? Sobre a cultura que Deus criou a você, você vai multiplicar aquilo que está no coração dele, que ele, na verdade, derramou, ou colocou, ou plantou, ou estabeleceu dentro de você, sabe? E Deus diz assim, encha a terra. O que Deus estava dizendo, o que eu coloquei dentro de você, sabe, aquilo que está dentro de mim, o que eu quero que você faça, eu quero que você multiplique o que eu coloquei dentro de você, porque quando você multiplicar o que eu coloquei dentro de você, você vai subjugar aquilo que possa vir contra você e tentar paralisar aquilo que eu estabeleci para que você seja. O que Deus estava dizendo para o homem é: preste atenção, você vai dominar sobre tudo o que eu disse que você vai dominar. Você vai estabelecer o meu reino sobre tudo aquilo que eu disse que você vai estabelecer. O que Deus estava dizendo é: você é minha imagem, você é minha semelhança, você tem o meu espírito dentro de você, e a partir de agora, o que eu digo a você, multiplique aquilo que está dentro de você. O que Deus está dizendo para você, quando você entende quem você é no reino de Deus, você multiplica a cultura que você vive sobre os relacionamentos, os ambientes, as geografias, aonde você estabelece a saúde do céu, a revelação do céu, e você estabelece o que o céu pensa dessa geração, porque você tem certeza e você vive aquilo que o céu disse que você é. Diante disso, deixa eu dizer algo a você, sabe, Deus deu ao homem o poder de escolhas. O que Deus estava dizendo a Adão, sabe, o que Deus disse a Eva, o que Deus diz a mim, a você, vamos contextualizar para o agora, sabe, Deus deu ao homem o poder das escolhas. As escolhas, elas nascem nas decisões e nas definições. Decisão é quando você tem clareza naquilo que você vai fazer. A definição é aonde você vai derramar as suas forças em prol do resultado que você pretende ter. Vamos lá, quando Deus decide te criar e me criar, quando Deus cria Adão, ele tem clareza, sabe, daquilo que ele estava fazendo. O que acontece? Então ele executa a sua força na criação e ele cria o homem. Sabe o que ele faz? Ele sopra sobre o homem o fôlego da sua vida. Então preste atenção, o que Deus estava criando era: eu preciso criar a minha imagem, a minha semelhança, para que o meu reino, a minha justiça, a minha cultura seja estabelecida por onde esse homem passar. Nós sabemos que Adão cai no jardim do Éden porque ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não da árvore da vida. Aquela árvore da vida, o que era? Se você comer da árvore da vida, você vai comer da minha essência, você vai continuar vivendo a minha cultura, você vai ter saúde nas suas emoções, as suas escolhas, elas vão ser claras, as suas definições, elas vão ser fortes, e quando você botar força naquilo que você vai fazer, você vai obter os resultados de sucesso que você sonhou. O que Deus estava dizendo para Adão é: eu vou fazer o meu reino se espalhar sobre a terra, e para que o meu reino se espalhe sobre a terra, precisa-se então de uma cultura sustentável, ela precisa ser saudável. Ela não pode ser, sabe, imposta, ela tem que ser desejada. E na cultura do céu, Deus então, ele vai para o relacionamento, e quando ele se relaciona com Adão, ele então cria a cultura, sabe, do reconhecimento que Deus era relacionamento, e que aquele relacionamento fazia então Adão espalhar o reino de Deus, porque ele tinha prazer em se encontrar com Deus. Deixa eu dizer algo a você: Deus colocou coisas extraordinárias dentro de você, Deus colocou dentro de você, sabe, curas extraordinárias, milagres extraordinários, uma inteligência extraordinária. Deus colocou dentro de você uma liberação de poder sobrenatural, sabe, extraordinário dentro de você. Deus colocou dentro de você alegria, paz, esperança, amor, justiça, verdade, de uma forma extraordinária. O que ele diz? Cara, se você viver a cultura que eu estabeleci sobre Adão, sabe, quando eu pego essa cultura e eu derramo ela sobre a vida do meu filho Jesus, e eu boto Jesus no útero de uma mulher virgem, ele nasce, ele passa os seus 30 anos em anonimato, e aos 33, ele começa uma jornada. O que Deus estava dizendo: aquela cultura que eu estabeleci em Adão, agora o meu filho Jesus, ele vai estabelecer, porque a geração que virá depois de Jesus fará obras iguais ou maiores do que ele fez. Então o que Deus está te dizendo, ei, preste atenção, você não pode ficar paralisado por aquilo que você acha que, sabe, te venceu. Nada pode te vencer se você estiver em Cristo Jesus. E se Cristo Jesus estiver em você, você se torna a promessa que ele disse que você é. Porque a promessa revela Deus em você e revela Deus através de você. Então você está na fase de cumprimento de promessas. O que eu quero dizer para você nessa noite é: decida com clareza e defina onde você vai botar as suas forças, para que você possa obter os resultados concretos daquilo que Deus disse que você é. Eu sinto muita esperança de pregar essa mensagem, sabe por quê? Porque eu estou vivendo isso na minha vida. Eu sinto muito empolgado quando eu falo tudo isso, sabe por quê? Porque Deus mudou a minha cultura, sabe? Deus mudou a minha forma de pensamento. Quantas coisas eu fiz que Deus falou bem assim: Alessandro, isso você tem que fazer porque isso é meu. Sabe, dentro do processo eu criei subculturas porque eu queria dominar o processo de Deus. Ei, no processo de Deus, Deus disse para você: você não precisa dominar, você só precisa obedecer, você precisa crer, você precisa depender, porque aí você vai simplesmente ser revelado na pessoa exata do que Deus disse que você é, porque quando ele fez o seu desenho, sabe, você só vai aparecer como ele é, se você fizer exatamente isso que eu te disse que você tem que fazer agora. O que eu quero te dizer nessa noite é que uma decisão e uma definição, para que ela seja clara e para que você coloque forças e você obtenha resultados concretos, precisa de um ambiente. E esse ambiente, sabe, quando esse ambiente é criado, sabe o que acontece? Sabe, as coisas frágeis, elas se tornam simplesmente coisas. Deus fortalece o que é frágil dentro de nós. Por isso Deus fala que nós somos um vaso. E dentro de vasos, eu falei isso aqui na série Destino, que o vaso, quando eu estava orando, o que significa vaso, Deus? E Deus disse para mim, vaso, para mim, é aquilo que guarda coisas preciosas. Você é um vaso que guarda a preciosidade do céu. Você é um vaso que guarda a essência do céu. Você é um vaso que guarda, sabe, o caráter de Deus dentro de você. Você é um vaso que guarda os valores do céu. Você é um vaso que guarda, sabe, a intimidade de Deus. Você é um vaso que tem a aparência do que o seu Deus tem. Então você é o vaso e Ele é a essência. E quando Ele te preenche, Ele diz, estabeleça agora a minha cultura. Sabe por quê? Porque você tem o que falar. Quantos e quantos e quantos se sentam em uma igreja e não tem sucesso? Você sabe por quê? Por isso que eu vou falar para você aqui. Criam subculturas dentro de um processo. Sabe, diante disso, nessa noite eu quero falar sobre uma cultura sustentável, que se torna uma cultura saudável. Na continuação, sabe, dessa série, eu quero dizer para você, sabe por quê? Porque uma cultura sustentável, uma cultura saudável, ela é fruto da maturidade das nossas decisões e definições, que quando tomamos ela segundo a maturidade, segundo a sabedoria, segundo a sustentabilidade do que Deus diz através do relacionamento que Ele tem conosco, ela se torna saudável. Sabe por quê? Porque nos tornamos dependentes, porque precisamos visitar o jardim, porque quando visitamos o jardim, ouvimos a voz daquele que nos criou, e a voz daquele que nos criou nos mostra, sabe, a imagem e semelhança de quem somos, sabe como? Pelo entendimento. E quando vamos ao entendimento de entender quem Deus é, Ele mostra a face que Ele impregnou, que Ele estabeleceu, que Ele simplesmente desenhou no nosso entendimento. Quando eu não tenho clareza do que eu estou decidindo, as minhas forças, elas são aplicadas, sabe, para o que eu não fui chamado, e eu começo a lutar simplesmente as lutas que eu não tenho que lutar. Talvez, sabe, eu até venço essas lutas, mas essa vitória, ela não é uma vitória completa. Você sabe por quê? Porque ela não promove em nós o next level, ela não nos leva ao próximo nível, ela simplesmente, ela preenche, sabe, a nossa satisfação pessoal, mas ela não fala com o nosso destino, ela não ministra sobre a vida daqueles que precisam de esperança e esperança, ela não enche aqueles que estão desesperados, sabe, de vida de Deus e de proteção do céu, ela não constrói, sabe, ambientes seguros para que essas pessoas entendam que elas têm paternidade, elas têm casa. Ei, preste atenção. Quando eu não vivo a cultura do céu, eu crio uma subcultura, e dentro dessa subcultura eu luto guerras que não são as guerras da minha missão. Eu venço alguma dessas guerras, mas elas não me completam, elas não me levam para o meu next level, para a minha próxima fase, para o meu próximo nível, para o lugar do relacionamento mais profundo com Deus. Você sabe por quê? Porque ela simplesmente, ela deixa a sensação, mas sem a certeza de que nós fizemos a coisa certa. Você já venceu algo na sua vida, que você teve a vitória, mas você não se sentiu feliz com a vitória? É disso que eu estou falando. Quantas vitórias nós tivemos na nossa vida que nós não celebramos ela? Quantas vitórias nós tivemos na nossa vida simplesmente porque queríamos nos vingar de alguém? E a natureza humana, ela é dessa forma. O homem, ele constrói a vingança, Deus constrói o perdão. O homem constrói a caridade, Deus trabalha na compaixão. A compaixão é carregada de amor, o amor alinha destino, o amor nos faz ver como Deus nos vê. Sabe? Deixa eu ser mais claro. Lutar, se esforçar, gastar energia e não se sentir completo na vitória. Eu passei uma parte da minha vida consolidando jovens na minha nação. Muitos lutaram, se esforçaram, gastaram energia e não se sentiram completos na sua vitória. Sabe o que é isso? Realizações pessoais, elas não dizem respeito a realizações da eternidade. Se você não está em Deus, você está simplesmente crescendo na informação e você está ficando raquítico da revelação. Eu me lembro quando eu estava pregando em uma conferência de jovens chamado Sabedoria, marca de um jovem de ministério, meu filho estava morto dentro do útero da minha mulher. Uma voz me dizia: não saia da posição. Você sabe por quê? Porque aquela luta, Deus já tinha lutado por mim. Aquela guerra, Deus já tinha guerreado por mim. E aquela vitória, Deus já tinha vencido por mim. O que ele precisava? Alessandro, não saia da minha cultura. Não deixe de fazer o que você tem que fazer. Porque a pedra rolou do túmulo de Lázaro. Porque o meu filho Jesus, em primeiro lugar, ele não tratou morte como morte, ele tratou morte como sono. Adormeça aquilo que você... Acorde aquilo que adormeceu na sua vida, porque você viveu uma subcultura. E aí está adormecido e você acha que está morto. E aí você engaveta sonhos, simplesmente porque você agiu com a força do braço nesses sonhos e você se feriu num processo achando que Deus não tinha aquilo para você. Sabe o que acontece nas subculturas? As subculturas que nós criamos, que eu vou falar sobre elas aqui hoje, eu quero gastar um tempo com isso. Nós criamos, ou melhor, nós guerreamos as guerras que Deus não tem para nós. E quando vamos guerrear as guerras que Deus colocou na nossa missão para nos amadurecer e nos fazer vitoriosos, esperançosos, cheios de fé, porque as guerras que nós vencemos em Deus, Deus continua, sabe? O nosso amor por Deus, ele cresce. A nossa admiração pelo céu, ela cresce. A nossa dependência, ela cresce. As nossas lágrimas, elas caem de uma forma diferente. Sabe, a nossa servidão a Deus, ela não é uma escravidão, é uma liberdade. Servir a Deus não é estar escravo de Deus, é estar livre em Deus. Eu quero dizer para você, sabe, que quando você serve ao mundo, você se torna escravo do mundo e ele te usa para os seus benefícios próprios e pessoais. Mas quando você se torna servo de Deus, você se torna livre em Deus. E a liberdade de Deus, Deus diz para você: você vai alcançar aquilo que você pediu, e aquilo que você não pediu, eu vou te dar, porque você é meu filho amado em quem eu me comprazo. Uau! Isso é incrível. Quando eu decido com clareza, sem clareza, eu defino imaturamente, criando assim subculturas. É isso que eu quero falar nessa noite. A imaturidade me faz criar subculturas, ou seja, histórias paralelas à história que Deus escreveu para nós. E antes de falar de uma cultura saudável, eu gostaria de falar das ameaças de uma cultura sustentável. As subculturas são ameaças para a cultura sustentável, que é a cultura que Deus estabeleceu no Jardim do Éden. E ele disse para Adão: ei, eu só tenho como manter essa cultura dentro de você se eu me relacionar com você, porque quando eu me relaciono com você, eu aumento o nível da sua esperança, e o nível da sua esperança aumenta o nível da sua dependência, e o nível da sua dependência aumenta o nível da sua admiração, e o nível da sua admiração aumenta o desejo do meu preenchimento dentro de você. Então isso vai puxando, uma coisa vai puxando outra, e isso te faz ser eterno, e te faz simplesmente se assentar em regiões celestiais em Cristo Jesus comigo. É isso, se assente em regiões celestiais em Cristo Jesus, porque quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele se assenta à direita do Pai. O que ele está dizendo é que ele vai te levar para se assentar com ele em regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas vamos lá, as subculturas, elas nascem através de decisões que não são frutos do nosso relacionamento com Deus. Isso cria em nós a sensação de que nós podemos agir por si próprio, ou por si só, ou pela força do nosso braço, criando assim histórias que não farão, que não nos farão ser completos, gerando assim o sentimento de fracasso, de desânimo, e a força de recomeçar, ela é roubada. Eu gostaria de falar para você algumas subculturas que Deus ele falou, sabe, comigo, e eu quero ministrar que talvez, sabe, isso tenha roubado as suas forças, porque muitos não tiveram sucesso na sua jornada com Deus, ou melhor, muitos julgaram o seu sucesso da forma, sabe, que a sua alma decidiu com que você tivesse, mas eles não julgaram o sucesso segundo o coração de Deus. Quando você não tem o coração de Deus, e quando você não está no coração de Deus, quando Deus não está no seu coração, você não julga o seu sucesso segundo como Deus julga o nosso sucesso. O que acontece? Começamos então a se degladiar, ou melhor, se combater a nós mesmos e não acreditar que Deus pode fazer algo por nós. Sabe, a primeira subcultura que eu quero falar para você, que nós criamos para ameaçar a cultura sustentável que Deus criou para nós vivermos, é: decida na liberdade do livre-arbítrio. Você já ouviu falar isso? O que Deus diz: domine sobre tudo, menos sobre o próprio homem. O que Deus estava dizendo? Não domine sobre o livre-arbítrio do homem, porque ele precisa decidir em mim aquilo que ele vai paralisar na sua história, que não vem de mim. A liberdade do livre-arbítrio de Davi no momento, preste atenção, olha a história de Davi, a liberdade do livre-arbítrio de Davi, a liberdade que Davi deu do livre-arbítrio que ele tinha, a liberdade que ele deu ao livre-arbítrio que ele tinha, sabe, Davi no momento em que Saul estava na sua frente, daquela caverna, onde Davi, onde Saul, ele vai aliviar o seu ventre, ele vai fazer as suas necessidades. Davi e os seus soldados estavam escondidos dentro daquela caverna, sabe? Deu a sensação a ele que ele poderia matar aquele cara, que ele poderia matar o rei. Nessa hora, Davi, ele tem uma reação de ouvir as vozes externas, sabe, dos soldados que estavam ao seu redor, dizendo a ele: ei, Deus disse que vai entregar os inimigos que te perseguem nas suas mãos, e você pode matá-lo. E Davi, ele estava com as suas emoções frágeis. O que é isso? Ele deu liberdade ao seu livre-arbítrio. Quando damos liberdade ao nosso livre-arbítrio, sabe o que, que acontece? Ele ataca os momentos, ou melhor, ele ataca as nossas decisões, as nossas definições, ele ataca os lugares aonde estão frágeis, e eles começam então a conversar. E o que, que acontece? As emoções de Davi, elas estavam frágeis. Ele estava cansado de lutar contra a desonra, porque ele estava sendo perseguido e ele não entendia. Ele vai em direção ao rei, ele corta a orla do manto de Saul. E quando ele se depara com um pedaço do manto de Saul nas suas mãos, o pedaço do manto de uma autoridade nas suas mãos, automaticamente Deus visita o espírito de Davi. E Deus visita, sabe, o espírito que estava dentro dele, o espírito dele, e uma palavra nasce. Você sabe qual a palavra que nasceu? Você precisa pedir perdão ao suposto inimigo que você criou na história paralela de uma subcultura que você permitiu ser criada na sua história, porque você deu vozes, ou melhor, você deu ouvido a vozes externas que disseram para você: mate o rei Saul. Sabe, deixa eu perguntar algo para você nessa noite. Quantas vozes externas estão entrando no seu destino? E elas disseram para você que as coisas de Deus, elas não vão se cumprir na sua vida. Sabe, deixa eu dizer algo a você. Quantas vezes você pecou, se sentiu sujo, e as vozes externas, elas disseram que você não merece perdão? Quantas vezes você foi injustiçado na sua casa, e isso te feriu bastante, e muitos saíram de casa, foram morar só, mudaram de cidade, e sabe o que, que aconteceu? As vozes externas disseram: nunca mais você volte para sua casa. Sabe por quê? Porque as pessoas lá não te amam. Quantas pessoas decidiram nos seus sentimentos de uma forma errada? Sabe por quê? Deixa eu dizer algo para você. Quando Deus disse assim para Adão, e Adão se sente só no jardim do Éden, o só para Deus era uma oportunidade do relacionamento que ele tinha com Adão, ele fazer Adão se sentir completo. Quando Adão se sente só, mesmo tendo relacionamento com Deus, Deus coloca Adão num sono profundo. Sono profundo no hebraico significa voltar para dentro de Deus. Adão volta para dentro de Deus, e de dentro de Adão, que está dentro de Deus, ele tira Eva. Então Deus tira Eva de uma costela de Adão, ele forma Eva. E aonde estava a costela de Adão? Estava dentro de Adão, e Adão estava dentro de Deus. Então o que, que acontece? Eva foi tirada de dentro de uma pessoa que estava dentro de Deus. Sabe o que, que Deus disse para você? Preste atenção: se você não estiver dentro de mim, não tem como eu tirar coisas eternas de dentro de você, que vão te completar nos momentos que você for decidir e definir na sua vida. Sabe, você não vai conseguir. Sabe o que, que vai acontecer? Você vai criar subculturas, e você vai achar que as pessoas que devem te amar são as pessoas que têm que admirar as qualidades que você criou, sabe, simplesmente sem a presença de Deus em você. Ouça, A pessoa que Deus tem para você, ela vai admirar o seu ministério, o seu chamado, a beleza de Cristo que está dentro de você. Não aquilo que você criou simplesmente para chamar a atenção daquilo que Ele domina. Deus não quer que você chame a atenção de pessoas. Deus quer que você se estabeleça numa aliança completa, porque você é completo. E quando você é completo, Deus diz para você, você se tornou sustentável. Então eu posso levar você para o próximo nível. Ei, deixa eu dizer algo a você. Eu não tenho medo de dizer isso. E as pessoas falam bem assim, ei, se você falar do seu casamento, o diabo vai perseguir. Mano, eu sou perseguido pelo diabo desde quando eu nasci. Eu e a Cris, nós temos um pacto entre nós, que não existe nem melhor e nem pior. O nosso pacto é, se eu estou bem, eu preciso fazer você estar bem. E se eu estou mal, você precisa estar bem, porque a Bíblia fala que quando um está fraco, o outro está forte. E eu vou te dizer para você, ela não completa aquilo que falta em mim. Eu fui completo para o meu casamento, porque Deus me curou antes. E Ele me disse, volte para dentro de mim, porque eu vou te apresentar para a pessoa que está dentro de mim. E vocês dois completos se tornarão algo completo e continuará sendo completo. Então, deixa eu dizer algo para você, pare com essa besteira, que você tem que se arrumar mais do que Deus disse que Ele, na verdade, você tem que se arrumar mais do que Deus já te arrumou. Porque o que Deus tem para você, homem nenhum, nada poderá roubar. Não crie subculturas, porque as subculturas, elas mostram, sabe o quê? Elas não mostram a eternidade. A subcultura, elas não mostram o que Deus botou dentro de você. As subculturas, elas não têm poder de entrar na eternidade de Deus que está dentro de você, porque a subcultura, ela nasce na alma. O que nasce na alma, você domina, mas o que nasce no espírito domina a sua alma, domina o seu destino. E preste atenção, te faz ter escolhas eternas. Escolhas eternas, tira pessoas da terra e devolve essas pessoas às mãos de Deus, e Deus as guarda na eternidade de onde elas saíram, porque elas são imagem e semelhança dele mesmo. O que me indigna nessa geração são as mentiras que muitas pessoas têm dito, através de manipulações, que houve erros na sua vida. Deixa eu dizer algo para você, Deus não te planejou para erros. Sabe, essas pessoas escravizam essas pessoas pelos erros. Ei, preste atenção, a morte de cruz está dizendo para você, sabe por que Jesus morreu na cruz? Porque Ele criou um caminho na geração depois dele, dizendo, ei, preste atenção, eu sou de uma geração que não conseguiram segurar aquele homem naquela cruz, não conseguiram segurar ele naquele túmulo. Sabe por quê? Quando chegaram no túmulo de Jesus, sabe, Maria Madalena chegou, o pano que, sabe, cobriu o seu rosto estava dobrado em um canto, dizendo bem assim, ei, nunca mais ele comerá da morte. Sabe por quê? Na cultura judaica, quando você comia na casa de uma pessoa e não gostava daquela comida, você dobrava o lenço, botava dentro de um prato, e dentro daquele prato você estava dizendo àquela pessoa elegantemente que nunca mais você comeria daquela comida. Ei, preste atenção, Deus já dobrou os lenços das maldições que Satanás disse que você comeria. Deus já dobrou os lenços através do seu filho, sabe, das subculturas que Satanás diria a você. Ei, não deu certo o que Deus planejou para você. O que Deus planejou para você nunca deixará de dar certo. Só não dará certo na sua vida se você continuar agindo pela força do seu braço. Escravize a liberdade do seu livre-arbítrio para que a voz da liberdade de Deus se manifeste na sua vida, nas suas ações, e você seja equilibrado em tudo que você fizer na sua história. Sabe o que aconteceu no terceiro dia quando eu voltei para casa? Cristiane foi fazer um exame, o coração do meu filho bateu. E aí sabe o que algumas pessoas falam? Ah, mas o Rafael morreu como outros morreram. Preste atenção, o meu filho morreu, meu filho ressuscitou, hoje ele está na minha frente. E o primeiro que eu tive, um anjo apareceu no meu quarto, escreveu o seu nome no ar, dizendo o nome dele será Gabriel, aquele que dará boas notícias às nações. Sabe por que Deus fez isso? Porque eu decidi viver a cultura do céu. Hoje eu quero profetizar na sua vida que as subculturas, sabe, que tentam te fazer e te tirar da cultura do céu, eu quero dizer que essas culturas serão subjugadas pela eternidade de Deus que está na sua vida. Cara, se você crê nisso, dê um glória a Deus aí dentro da sua casa. Para mim é suficiente, porque eu ouço a sua voz aqui. O que Deus está dizendo para você, acredite no que eu estou falando para você. Sabe por quê? Porque existe uma geração, mano, que vive na nossa geração. E eu falei que acho que a minha próxima série vai ser sobre a geração Nutella. Sabe qual é a geração Nutella? É aquela geração, mano, que tipo assim, as marcas são as marcas da rede social, não são marcas profundas em Deus, não são marcas das batalhas, não são marcas das guerras. E aí sabe o que, que acontece? Começa a crescer e não consegue enxergar a autoridade. Ouça, sabe por que temos sucesso no nosso ministério? Porque temos líderes que governam, sabe, ou melhor, tem líderes que nos alinham na nossa missão. Quando nós achamos que estamos fazendo algo certo, na verdade estamos criando subculturas, porque queremos permanecer no nível alto. Quer permanecer no nível alto? Suba para o alto e se assente em regiões celestiais com Cristo Jesus, porque Jesus disse a você: se você me tiver dentro de você, e se eu estiver, se você estiver comigo, se você estiver em mim e eu estiver em você, você se torna então esperança da glória para essa geração. Você é uma esperança da glória, você é a esperança de Deus nessa geração. Domine a voz do livre-arbítrio, sem ela, no seu destino, sabe o que, que acontece? O Espírito Santo, ele toma o comando das coisas. Nós damos liberdade para que ele nos mova, e nós paramos de cortar as orlas dos mantos das pessoas, sabe, que vão nos promover, e simplesmente paramos de justificar as nossas injustiças, sabe, que simplesmente ficam escondidas nas nossas aparentes bondades que nós fazemos pelas pessoas que estão ao nosso redor. Desculpa, sabe por que eu estou rindo? Porque o diabo está louco, velho. A liberdade do livre-arbítrio nos faz confundir as estações, nos impulsiona a matar os que vão nos promover em nosso destino e traz para perto os que vão impedir o cumprimento das promessas de Deus na nossa história. Davi, quando ele cai na real, e isso só acontece porque ele era um homem íntimo de Deus, que ele tinha um coração segundo o coração de Deus, ele recebe o impacto da revelação de Deus, sabe, que Deus havia botado no seu espírito. Ele cai na real, ele abre os seus olhos e ele automaticamente ele corre em direção ao rei pedindo perdão. Você sabe o que é uma revelação? Uma revelação é uma realidade que está dentro de Deus, que quando ela é compartilhada no coração do homem, ela gera um impacto de quem Deus nos projetou para ser e quem nos tornamos na liberdade do livre-arbítrio. Davi, ele tem esses dois cenários muito claros dentro dele. O primeiro, um homem segundo o coração de Deus, que tinha um óleo de unção sobre a sua cabeça e uma palavra declarada por Deus através do profeta Samuel, que era do profeta Samuel, que ele era o próximo rei de Israel. E a segunda é de um homem que, se movendo na liberdade do livre-arbítrio, ouvindo as vozes externas, acreditando que matando o rei era a forma mais correta de se resolver a perseguição que ele estava sofrendo. O nosso senso de justiça em uma subcultura nos faz impedimentos de promessas. Ou melhor, o nosso senso de justiça em uma subcultura nos faz impedimento de promessas em tempos de cumprimento de profecias. Escraviza a liberdade do seu livre-arbítrio com a voz da profecia que está dentro de você, está dentro do seu espírito, pois isso dará a liberdade de Deus de cumprir através de você a promessa que ele estabeleceu na sua história e que foi escrita no seu destino, e você se tornar uma voz profética nessa geração. Existe uma outra subcultura que eu quero falar aqui, que é a subcultura, sabe, de se caminhar, aquela não caminhar a segunda milha, nos faz calar parte da voz que Deus nos deu para alinhar destinos e restaurar histórias. A Bíblia fala em Mateus 5,41, e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Você já julgou alguém ou alguma coisa sem caminhar a segunda milha? Uma subcultura, ela te impede de caminhar a segunda milha, e assim julgamos e sentenciamos se é certo ou errado sem a experiência de caminharmos a segunda milha, e definimos então olho por olho, dente por dente. Sabe por quê? Porque não temos intimidade com a pessoa que estamos julgando. O grande desafio dessa geração é vencer o desejo de vencer sozinha. O nível de frustração por tentar e não alcançar o êxito em parte da sua jornada faz com que essa geração ela se torne fria, incrédula, questionadora, desafiadora, gerando assim a fuga da cultura do céu, para não terem o prazer de dependerem de Deus, porque Deus demorou a cumprir as suas promessas na sua vida. Deus não faz negócios com o homem, porque Deus não te criou e nem me criou fruto de um negócio que poderia dar certo. Deus nos fez a imagem e semelhança dele mesmo. O sucesso que Deus tem é o sucesso que ele disse que eu e você teremos. Subculturas nascem como opção para construir sucessos momentâneos, roubando a maturidade do sucesso original. Gerando assim o roubo da experiência com Deus. Quando decidimos caminhar a segunda milha, Ele nos dará o sentimento, as ações, a expressão, a convicção e a decisão clara de como nós vamos tratar as pessoas e como nós vamos vencer juntamente com eles as suas causas e as suas guerras, porque decidimos caminhar a segunda milha. Deixa eu dizer algo a você. Talvez o sucesso da sua vida, de parte da sua vida, seja você caminhar a segunda milha com alguém que precisa de um amigo. Seja amigo daqueles que precisam de amigos. Olhe para as pessoas com o olhar de Deus. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 6, do 16 ao 19. Essas seis coisas o Senhor odeia, e a sétima, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que prefere a mentira, e o sétimo, o que semeia contenda entre irmãos. Mano, a Bíblia fala que Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. Caminhe a segunda milha. Na cultura do céu, nós enxergamos a pessoa que está do nosso lado como parte de um corpo que precisa dar certo. Quando uma pessoa cai em pecado, se você não tem condições de ajudá-la, guarde a sua opinião dentro do seu coração, porque a Bíblia fala que o que contamina não é o que entra, é o que sai. Guarda para você. Porque com certeza atrás de você tem alguém que vai chegar e vai dizer bem assim: eu te amo da forma que você está. Sabe por que Jesus veio para os caídos? Sabe por que Jesus visita as nossas igrejas? Por duas coisas. Sabe por que Deus visita os nossos momentos de oração? Por duas coisas. Primeiro, porque a nossa fé, ela atrai o céu para a terra. E segundo, porque estamos ainda doentes e precisamos ser curados. Quando achamos doenças em alguém, não se esqueça que existem algumas em nós que precisam ser curadas. Na cultura do céu, o doente, a fraqueza, o doente é a oportunidade da manifestação do poder de Deus. Na cultura do céu, quando uma pessoa ela perde, ou quando uma pessoa está fraca, é a oportunidade de Deus aperfeiçoar o seu poder nela. E o último que eu quero falar nessa noite, preste atenção: uma subcultura, ela caminha sobre a plataforma do espírito político, que não nos permite amar quem nos persegue. E quem disse que todas as pessoas que te perseguem querem o seu mal? Vou repetir. E quem disse que todas as pessoas que nos perseguem querem o nosso mal? Uma subcultura, ela tem como propósito trazer a sensação de que todos que nos perseguem querem o nosso mal. Porque na subcultura, a falta da proteção do céu sobre nós, sobre nossas ações, sobre o nosso destino e quem somos, nos faz criar um círculo de proteção, sabe, que nós governamos a proteção que nós precisamos ter. Mano, que mentira é essa? Isso é a maior mentira que Satanás pode pregar para o homem. Nós não podemos nos proteger sem a presença de Deus em nós. O que nos protege dos males dessa terra, das aflições que vamos passar nessa terra, é a cultura que Deus criou, que através do relacionamento nós reconhecemos a sua bondade, nós reconhecemos o seu senhorio, nós somos servos dele, nos tornamos livres. Na palavra servo, a palavra servo no poder é escravo, a palavra servo no reino de Deus é livre, ser livre. Sabe? Mas como podemos ajustar essa percepção de separar o que é para nossa promoção e curar o que é para nos derrotar e impedir de viver as promessas de Deus? Vamos lá. José, quando conta o seu sonho à sua família, ele passa a ser perseguido pelos seus irmãos. Entenda, a perseguição, quando acontece no destino que Deus criou para você, ela te promove ao amor que, quando liberado, através das nossas atitudes, encobrem as injustiças que fizeram conosco e nos fazem ir contra os sentimentos de maldade que Satanás colocou dentro de nós, e o perdão é liberado. Nós alinhamos o nosso coração e promovemos o perdão para quem nos perseguiu e nos machucou. José se tornou o cumprimento da profecia de Deus na sua geração, porque ele teve capacidade de se mover contra o espírito político que queria impedi-lo de amar quem o odiava, os seus irmãos. A oração do Pai Nosso, que Jesus deixou em Mateus capítulo 6, do 9 ao 13, é o caminho a ser seguido por cada um de nós para sermos conduzidos, ou melhor, por cada um de nós a ser seguido, para não sermos conduzidos por julgamentos imaturos e não sermos embriagados pela justiça própria. Mateus 6, do 9 ao 3, diz assim: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. O que essa oração está dizendo? Essa oração está nos ensinando adoração, santificado seja o teu nome. Ela está nos ensinando submissão, seja feita a tua vontade. Ela está nos ensinando o pedido da provisão: dá-nos hoje o pão de cada dia. Ela está nos ensinando o pedido de perdão: perdoa as nossas dívidas. Ela está nos ensinando a liberação do perdão, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ela está nos ensinando o pedido de proteção: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando entendemos as limitações das pessoas, estamos dando a oportunidade delas crescerem e vencerem nos seus destinos. Sirva, mesmo que aparentemente você não esteja ganhando nada, pois a sua fé no tempo oportuno de Deus fará com que a semente que você plantou no invisível se tornarão árvores frutíferas em uma cultura sustentável. E Deus vai te mostrar como uma pessoa que vai promover sonhos daqueles que deixaram de sonhar. É isso. Você entende que a cultura do céu, ela já é sustentável? Você entende que a cultura do céu, ela já é já uma cultura sustentável? Sabe, nessa noite, eu quero orar com você. Sabe o que eu sinto? É que muitas vezes, quando mensagens como essa, elas entram no nosso coração, parece que elas tocam nos lugares que a gente foi ferido. Eu já ouvi mensagens assim, porque eu já fiquei muito ferido na minha vida. Estou dizendo que você está. Estou dizendo que eu já estive. Isso me incomodou muito. Mas sabe o que, que acontece? Isso provocou em mim uma oração. E olha que ousadio que eu vou falar. Eu dei uma chance para Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque quando andamos em subculturas, nós tomamos o domínio da nossa história de uma tal forma que achamos que somos donos disso. Você só se torna legítimo dono da vida que Deus te entregou quando ela está nas mãos de Deus. Aí você é legítimo. Sabe quando nos tornamos ilegítimos? Quando achamos que podemos controlar aquilo que Deus criou. Deus não precisa de ajuda para cumprir as suas promessas na nossa vida. Deus precisa da nossa dependência. Cara, tem muita gente que vai sair dessa pandemia tão próspero do céu. Tem tanta gente que as pessoas olharam e falaram bem assim: ixi, derrotado. Tá vendo? Nada dá certo quando chega nas suas mãos. Eu quero profetizar algo na sua vida. O amor de Deus não te vê assim, na cultura que Ele criou para você viver. Solte tudo hoje. Sabe aquele negócio que você... a pessoa que você está com ela, você tem que estar sempre provando alguma coisa para você ser amado? Deus não fez isso para você. Sabe aquele negócio de relacionamento que sempre você tem que estar dando alguma coisa para a pessoa te admirar? Ei, preste atenção. Deus não criou isso para você. Amigos verdadeiros são aqueles que entendem as suas limitações. Porque eles não te enxergam com os olhos da terra. Eles te veem com os olhos de Deus. Igreja verdadeira é aquela que entra na sociedade e quando olha para os pecadores, ela não julga a sua situação. Elas cobrem essas pessoas com o amor de Deus que encobre multidão de pecados. Esses dias nós começamos a fazer algo. Esses dias nós começamos a fazer algo nas redes sociais, tem o quê? Um mês e meio. E eu sou muito avesso à rede social, porque eu sinto que a minha intimidade é um negócio meu. E Deus esses dias começou a impulsionar meu coração a falar bem assim, mostre algumas coisas que eu fiz em vocês. E aí eu comecei com um grande amigo meu, aqui da igreja, o Stefânio, nós começamos a fazer uma live. Essa semana agora nós fizemos uma live de milagres. Mel, que mais de 70 mil pessoas passaram por dentro da live. Sabe quantas pessoas eu convidei? Nenhum. Sabe o que é que eu fiz? Eu falei, Deus, o Senhor mandou eu mostrar algumas coisas que o Senhor fez em mim. Sabe o que é que eu quero? Eu quero que o Senhor fez em mim, o que o Senhor fez no Stefânio, o que o Senhor fez em nós, o Senhor mostre aqui. Nós não vamos nos apegar a números. Mas sabe o que é que nós queremos? Nós queremos que as pessoas que entrarem aqui, elas sejam tão tocadas por Deus. Sabe, que elas sejam tão transformadas. Mano, o meu direct começou a encher de milagres que Deus começou a fazer na vida das pessoas. Eu recebi testemunhos que, sabe, me edificaram tanto. E aí sabe o que é que eu entendi? Que Deus estava querendo, sabe o que é que Ele estava querendo fazer? Ei, Alessandro. Tem coisas que você não pode guardar para você porque não são suas. Tem coisas que você não pode guardar para você porque não são suas, queridos. Na cultura do céu, de graça receber, de graça dar. Nós vamos continuar fazendo, não sei até quando, mas nós vamos continuar fazendo. E pessoas vão continuar sendo curadas. Mas aonde eu quero chegar com esse exemplo que eu estou dando? Eu quero chegar em um ponto. Você é o melhor de Deus. A esperança para você.